Muito bem, recebendo aqui o prefeito eleito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Ele é o nosso convidado. Anchieta volta a comandar os destinos da cidade de Carnaíba depois de 4 anos. Ele teve 72,8% dos votos válidos, ou 8.294 votos contra 2.971 votos de Didi da Felicidade, teve 26,08%, e 1,12% de Diógenes Gomes, teve 128 votos. A vantagem de Anchieta passou da casa dos 5 mil votos. E ele é nosso convidado no debate. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pode ser também pelo zap da PAGEU, que é o 996580554, ou pelo www.radiopageu.com.br. Quero agradecer e parabenizar o prefeito eleito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Anchieta, foram 4 anos de ato, praticamente, né? 4 anos sem exercer o mandato executivo, integrando a Casa Civil do governo de Pernambuco em parte desse tempo. No meio disso teve uma disputa para deputado estadual e ainda havia a gestão Zemário. Se usava muito a gestão Zemário para tentar bater no candidato Anchieta Patriota, questionar o candidato usando eventuais problemas que a gestão Zemário enfrentasse. Considerando tudo isso, como é que você avalia essa votação de mais de 72% dos votos? Estava dentro dos seus prognósticos, afinal de contas você enfrentou, né, não dá para deixar de dizer, um prefeito que também teve uma hegemonia política em Carnaíba por muitos anos, de tal forma que o resultado me parece ter um significativo também matemático diante da vantagem, não foi contra qualquer candidato, era a maior referência da oposição. Sendo assim, como é que você avalia esses números? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Todo o povo da PAGEU. E quero saudar inicialmente a população de minha nossa Carnaíba e os companheiros aqui do PAGEU. Nil, foi uma votação significativa para nós, né? Nós tínhamos ciência que estaríamos enfrentando o candidato das forças de oposição mais forte que eles tinham, foi colocado lá, como você bem falou aqui, teve o poder durante 22 anos, ele foi 14 anos prefeito e durante mais 8 anos pessoas que sucederam indicadas por ele, nós tínhamos consciência disso, mas a gente trabalhava, Nil, desde o início com avaliações constantes, o ano de 2014, após a eleição, nós já tínhamos um quadro de Carnaíba. E esse quadro não se alterou durante todo esse tempo, apesar de a oposição tentar, e muitas vezes, colar alguns problemas para nós, né? E isso a gente superou, porque a população de Carnaíba sabe que a gente deixou o prefeito muito à vontade para ele exercer o seu mandato. Então, foi dentro da nossa expectativa, eu tinha essa expectativa que venceríamos com a margem em torno de 5 mil votos de frente, nós tínhamos essa expectativa que teríamos mais ou menos 8 mil votos e superamos essa casa, 8.200 e poucos votos, e estou muito satisfeito com o resultado. Eu aproveito esse momento aqui para a gente agradecer à população que acreditou no nosso projeto, meu, do meu vice-prefeito e dos nossos vereadores, e que chegamos após, retornamos ao poder, após esse hiato de 4 anos, como você bem disse, e que a gente retorna para governar o nosso município a partir de 1º de janeiro. Então, agradecer a todos inicialmente, né, a nossa militância jovem aguerrida aqui, que esteve conosco durante esses 45 dias de campanha, e também dizer que estamos preparados para o enfrentamento dos problemas que hão de vir no próximo mandato, para esse enfrentamento e para a gente lutar por a melhoria na qualidade de vida do nosso povo.
Cheta, uma coisa que me parece ser muito evidente nesse novo ciclo do seu mandato que se aproxima a partir de 1º de janeiro, é o cenário macroeconômico, é o cenário estadual. Quer dizer, nós vivemos uma realidade muito diferente da realidade de quando Anchieta foi prefeito pela primeira vez. Você pegou, a sua geração de prefeitos, né, pegou um boom de investimentos capitaneados pelo então governo Lula com o governo Eduardo, que fizeram o Pernambuco ter o maior crescimento da história, pelo menos nos últimos 100 anos, do ponto de vista econômico. Carnaíba absorveu muito isso. Não é raro ouvir quem diga que Carnaíba é uma antes e outra depois desse ciclo, com o seu mandato e essa combinação Lula-Eduardo. O cenário é outro, o governo Paulo Câmara tem ainda mantido alguns aportes importantes como o FEM, né, tem mantido certo equilíbrio fiscal, mas não tem muito caixa para novos investimentos. O governo Temer acabou de aprovar aí a PEC para limitar os gastos e não indica apresentar nenhum pacote de bondades para as prefeituras, tanto é que a pauta municipalista tem mantido constante acompanhamento e pressão junto ao governo Temer. Isso ficou claro na campanha? Quer dizer, se o eleitor achar que Carnaíba vai voltar a ter, claro, a gestão de Anchieta, certamente o direcionamento político será o mesmo, mas economicamente o cenário é outro. Você deixou isso claro na campanha?
É, lógico, Nil. Essa coisa de crise, Nil, dos municípios, não é, logicamente, ela se aprofundou nos últimos 4 anos, houve um aprofundamento da crise. Mas os municípios, eu, como presidente da MUP aqui, por inúmeras vezes você me convidou aqui para a gente avaliar, os municípios do Norte e Nordeste brasileiro já viviam em dificuldades extremas. Isso, no passado, os municípios viveram dificuldades extremas e que o quadro se aprofundou, com certeza. Mas nós temos alguns aspectos positivos. Desde 2010, quando o Eduardo foi governador de Pernambuco, ele fez aquela reforma tributária em Pernambuco, onde redistribuiu o ICMS para os municípios, e de 184 municípios, eu acho que 160 foram beneficiados. Só dando um exemplo, Carnaíba passou do ICMS de R$ 400 mil no ano para cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões no ano de 2011 que a gente recebeu. Não tenho dúvida que o cenário é muito diferente do passado, mas nós temos, primeira coisa é a capacidade de articulação que nós temos, seja a nível do governo do estado. Nós temos uma relação de proximidade com o nosso governador Paulo Câmara, que apesar também que o estado passa por dificuldades, mas a gente vai mostrar à população o que é possível ser feito e o que não é possível. E mostrar um quadro real do município. Se hoje a gente tem essas dificuldades, a gente supera isso na medida que a gente soma esforços da comunidade, da sociedade como um todo, juntando esforços para que a gente alcance outros objetivos, os objetivos do passado de conquistar melhor saúde e educação para o nosso povo. Nós vamos fazer isso diariamente. Nós vamos fazer isso. Já tivemos essa semana no Recife, já iniciando esses contatos com o governo do estado. O governo do estado, que Eduardo criou aí o FEM, que é outro, uma válvula de escape interessante para os municípios, que permite que os municípios mantenham, de certa forma, atividades. Esse recurso bem distribuído, bem equacionado, atingindo, procurando objetivar e ver a prioridade que o povo quer que a gente faça, a gente com certeza vai fazer avançar o nosso município. Então eu tenho certeza, tenho convicção de que as dificuldades são muitas, mas já, de certa forma, a economia, a gente percebe que há um início de uma melhoria, e torcer para que isso no futuro o Brasil desenvolva mais ainda, que tenha um crescimento maior, para que a gente continue lutando e fazendo que o povo conquiste melhor saúde, melhor educação. Isso é uma dívida de muito tempo que a gente tem com o povo brasileiro. Os governos, alguns governos avançaram, e particularmente aqui, eu deixei isso já bem claro anteriormente, principalmente do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma, nós tivemos muitos problemas já no governo Dilma por conta da desaceleração também e a mudança de postura dela, mas eu reconheço aqui que foi fundamental, foram fundamentais as parcerias feitas com o governo do estado, Eduardo Campos e presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu nunca deixei de reconhecer isso e acho que a gente vai atrás e superar as dificuldades com muita determinação, com muita vontade de fazer aquilo que o povo merece na minha terra, Carnaíba.
Falando das primeiras medidas, uma dúvida, vai ser necessário uma transição com a gestão Zé Mário, uma transição mais formal, como é que essas informações vão ser passadas entre a sua futura gestão e a atual gestão?
Já, a gente já está formando uma comissão para fazer essa transição, até o Tribunal de Contas do Estado orienta que mesmo isso não tinha necessidade de formalizar, mas nós estamos formalizando. Tanto a Prefeitura vai repassar os dados, nós já temos uma reunião na próxima quinta-feira com a equipe que a gente está definindo hoje, e para fazer esse processo de transição. Eu vou receber, de certa forma, a gente vai ter mais informações da máquina pública, nós vamos ter mais o que não ocorreu no passado, quando eu assumi, que praticamente inexistiam informações. Então, nós vamos ter um quadro geral das dificuldades, onde tem a folha de pagamento, qual é o percentual que tem, e a gente trabalhar, ver os contratos existentes nesse momento, o que é possível permanecer, o que é possível reduzir, o que é possível melhorar de atendimento para a população. Vamos ter todo um tempo aí de dois meses e meio, para a gente se inteirar da máquina do município e tentar, a partir de janeiro, já colocar a nossa marca, nosso modelo de gestão.
O senhor tem alguma medida em mente já para os primeiros meses? Alguma coisa que o senhor tenha discutido em campanha ou como gestor conhecendo o município já tenha como prioridade?
Tenho, sim. A questão da saúde, né? Saúde que a gente, durante os 8 anos nossos, nós tivemos, logicamente, não existiam essas dificuldades que estamos tendo, mas eu já estou correndo atrás, vou procurar governo do Estado, governo federal. Danilo também se comprometeu nos ajudar com emenda para a saúde, aí o custeio da saúde, porque no passado não se tinha o custeio de saúde através de emendas parlamentares, e hoje isso é possível. Isso é uma coisa que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Além de outra questão que a gente, durante a campanha, foi muito usada aqui por os nossos adversários, me responsabilizando até com o jogo, de certa forma, de algumas pessoas, um jogo não correto, aquela questão das indenizações lá da população de Santa Rosa. Tem um recurso que está sob júdice, o recurso está bloqueado, e isso para indenização das pessoas, e vou procurar parceria com o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no sentido de liberar também em breve, após a resolução desse problema, liberar em breve, e eu pedi e disse isso durante a campanha, e disse aqui no debate para vocês que resolveria aquela questão da Santa Rosa em 6 meses do nosso governo. E vamos correr para resolver aquela situação, que eu agi de forma muito correta, que eu indenizei de forma justa as pessoas, já tive por diversas vezes, mas os adversários contam a história diferente, cada um dá a versão como quer. Mas se Deus quiser, em 6 meses vou resolver a situação daquelas pessoas.
Bom, o Dio Motorista dizendo: Anchieta, você é um dos melhores gestores do Estado, principalmente na saúde e na educação, parabenizando. Joana, obrigado, de Carnaíba, quero parabenizar o prefeito Anchieta, dizer que tenho orgulho de tê-lo novamente comandando minha terra. O senhor merece toda a demonstração,
obrigado, Joana,
de que o povo lhe deu no dia da eleição. Renan Wallison pergunta: Anchieta, quais as prioridades no seu governo e a emenda de R$800 mil que você pediu ao deputado Danilo Cabral durante a convenção para melhorar a saúde, será importante para essa finalidade? Ele pede mais detalhes e pergunta um pouco do que a gente já perguntou também.
É isso aí, Renan. A gente tocou nesse assunto, né? A questão da emenda na área de saúde. O deputado federal tem um valor para ele distribuir com os diversos municípios que tem sua base, né? Ou que teve voto, e Danilo se comprometeu a colocar. E esse recurso vai ser direcionado para o custeio do hospital. O custeio de saúde, Renan, que infelizmente o governo federal não investe como deveria investir em saúde no nosso país. Teria que ter muito mais investimento, tanto que é que essa PEC aí, que vai limitar esses gastos, isso é muito ruim para a saúde e para a educação do nosso país. Essa PEC aprovada ontem, que infelizmente os deputados aqui que têm uma militância no Pajéu votaram contrário à PEC, é o caso de Danilo Cabral, e Gonzaga também, eu vi, foi contrário. Essa PEC, tudo bem que tenha que se limitar a gastos, agora não pode, tem que investir mais em saúde, tem que investir mais em educação. E aí nós queremos direcionar essa emenda exclusiva de Danilo para o custeio do nosso hospital, que teve no passado realizando cirurgias de médio e grande porte e com atendimento muito próximo, algumas especialidades até próximo aqui do Hospital Regional de Afogados da Engazeira. Então eu pretendo, através dessa emenda, através de convênio com o governo do Estado, a gente fazer com que o nosso hospital volte a funcionar como no passado.
Bom, aqui a Marinalva Gomes, de Roça de Dentro, pergunta: Xeta, você vai contratar o cirurgião de novo? Está perguntando ela, não disse para onde, se é para o Zé Dantas ou se é para a Roça de Dentro. E a ponte de Roça de Dentro, será que sai? Está perguntando ela.
O cirurgião, esse é um pleito, Marinalva, que muita gente tem um cirurgião aqui, eu não quero... mas ele é uma pessoa que trabalhou durante 7, 8 anos no nosso governo, que é o doutor Robério. Ele já se dispôs a ir novamente para Carnaíba. Tem uma relação muito boa, muito competente, e uma relação médico-paciente extraordinária. E a ponte de Roça de Dentro também, nós já estamos aí com um projeto pronto, deixado para o governo Zé Mário, e também com recurso do FEM para ser executado. Espero em breve a gente fazer, já não sei se o prefeito consegue fazer o processo licitatório até agora o final do ano, mas se não, nós faremos esse processo licitatório e iniciar essa ponte aí. Para tivemos durante esses 5 anos esse período de estiagem aí que foi muito negativo para o nosso povo, mas tem uma perspectiva de bons invernos no próximo ano, e precisa o povo, a população de Roça de Dentro, aquela população que me deu quase 90% dos votos válidos, acho que 87% por aí, e a gente dá resposta a esses pleitos do nosso povo.
Aqui o Alisson Emanuel, Nil, eu e minha família parabenizamos o prefeito eleito Anchieta Patriota, que dê continuidade ao trabalho que fez durante esses 8 anos. O prefeito da mudança voltou, está dizendo aqui o Alisson. Maria Imaculada, de Carnaíba, parabéns, o senhor sempre foi e vai ser nosso prefeito amado. Fez em 4 anos o que ninguém havia feito em 21. Está lhe parabenizando. O Marcos Alain fala um pouco do que eu falei agora no bloco anterior, sobre a questão da conjuntura. Mas vamos chamar o amigo Finfa, que também participou de nossa cobertura nas eleições, é nosso parceiro, e tem pergunta para a Anchieta. Júnior Finfa, bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, doutor Xeta. Nil Júnior, eu quero me desculpar porque eu não participei hoje da visita da Santa aí, porque eu não estava aqui não, eu tive que me ausentar. Uhum. Aí quero lhe pedir desculpa aí, mas vamos lá. Doutor Xeta, é o seguinte, o senhor, 2 vereadores atualmente de mandato, Zé Ivan e Everaldo Patriota, não conseguiram êxito na campanha agora deste ano. Pergunto eu, o senhor vai aproveitar alguém, já que o senhor tem a maioria, o senhor só tem 2 vereadores contrários na Câmara, nessa legislatura que o senhor vai assumir, o senhor vai fazer algum remanejamento para aproveitar esses dois no seu secretariado? Bom dia, um abraço.
Boa pergunta, Xeta.
Bom dia, Júnior Finfa. É um prazer. Eu trabalhei com o Zé Ivan e com Everaldo Patriota, são vereadores que muito contribuíram com o nosso governo, mas eu ainda, Júnior Finfa, eu não me ative essa questão do nosso secretariado. Eu primeiro estou vendo toda a situação da prefeitura e depois vamos estabelecer os critérios e escolher dentro dos nossos critérios quem preenche os critérios, não é? A gente não tem nenhuma definição no que diz respeito à convocação do nosso secretariado no momento.
Uma curiosidade, o Zé Mário, dizem, é uma crítica que quando de vez em quando eu escuto falar em relação a Zé Mário, dizem que Zé Mário era melhor como tesoureiro do seu governo do que em relação ao mandato como prefeito. Eu tenho o maior carinho para o Zé Mário, acho uma figura humana ímpar, excepcional. Mas a gestão dele foi muito questionada, esses 4 anos, tanto é que ele tinha direito a uma reeleição. Se fosse bem avaliado, certamente a disputa seria mais intensa, ou o senhor poderia até abrir mão para a discussão em torno do nome dele. Zé Mário participa do seu governo?
A resposta que eu dou é a mesma anterior, né? Zé Mário participou do meu governo. Quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, ele foi nosso tesoureiro também, durante 8 anos também tesoureiro. Como você disse, é uma pessoa, uma excelente pessoa, mas eu não me ative em estar discutindo ainda nomes e os possíveis nossos secretários, ainda não, na minha cabeça ainda. Nós vamos primeiro estabelecer critério, o que é que se exige para ser isso, qual o critério? E após isso a gente escolheu os nomes, né? Tem muitos quadros preparados aí que podem nos ajudar no governo, mas não passei para discussão, nem na minha cabeça, nem dentro lá de casa, quem vai ser ou quem não vai ser, nem com pessoas mais próximas. Primeiro a gente tem que conhecer a real situação do município e ver o perfil de quem se encaixa nessa situação, nesse momento. A gente vai precisar de gente que acorde cedo, durma tarde, para a gente fazer esse enfrentamento e vencer os obstáculos.
Aqui o Marcos Alain está dizendo, Anchieta, não vai ser fácil agora, como foi na gestão anterior, tinha Lula, tinha Eduardo, apoio. Agora, nem o presidente, nem o governador está dando assistência como Lula e Eduardo davam, mas parabéns pela vitória e vamos olhar para o futuro. Pegando o gancho no que ele falou, puxando um pouco para o governo do estado. Governador Paulo Câmara já deu alguma sinalização de alguma ação importante para Carnaíba a partir de 2017?
Já, a questão da estrada aqui de Bitiranga, né? A PE-380, isso é um ponto crucial e ponto de honra também que eu prometi à população de Bitiranga e o governador nos prometeu de fazer essa estrada ligando aqui a PE-320, ligando até lá em cima, até Novo Pernambuco, a fronteira que pega a fronteira com Juru. Se não for possível fazer na sua totalidade, uma impressão 22, 23 quilômetros, que se faça inicialmente até Ibitiranga e posteriormente concluindo essa obra. De qualquer maneira, 10 quilômetros feito, 11, 12, ajuda quem está andando 22, 23, 25. Mas o nosso objetivo, e o governador Paulo colocou isso no plano rodoviário estadual, essa obra está lá, já foi licitada, acredito que já foi licitada, não vi ultimamente. Se Deus quiser, no próximo ano o governador vai dar essa ordem de serviço. É um principal objetivo nosso junto ao governo do estado. E outras questões que a gente precisa trabalhar, melhorar um pouco, recuperar alguma coisa pública que houve, de certa forma, uma degradação nesse momento. Algumas situações precisam ser resolvidas de infraestrutura, tanto rural como urbana. A gente tem um grande desafio aí, para mim, que é a questão da universalização da água, Nil Júnior. E o governo do estado já deu início, está realizando um grande projeto ali, beneficiando 5 sítios lá em Bitiranga, 137 propriedades rurais vão ter acesso à água na sua residência. Me parece que já iniciou também no Curral Velho, está para iniciar, e a gente quer universalizar o acesso à água. A gente sente mais essa situação, Nil, quando a gente passa 5 anos, 6 anos de estiagem, o sofrimento da nossa população. E aí onde a gente vai superar todas as dificuldades, vamos focar em investimento, primeiramente nessa questão da universalização da água para a população rural do município de Carnaíba.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte, muita questão chegando, eu vou ver se eu encontro novamente, ele já está perguntando em 2018, mas vamos lá. Aqui, é a Sebastiana aqui pelo telefone. Anchieta, você será candidato a deputado em 2018?
Não, Sebastiana, não serei candidato a deputado em 2018, não.
E já começou a refletir sobre nomes aí, tem o Patriota possivelmente pedindo voto aqui na região, disse que ainda vai discutir com o partido. Caso ele consolide sua candidatura, já vai encontrar um aliado certo em Carnaíba?
Com certeza. Patriota votou em mim para deputado estadual. E eu procuro ser leal, correto com essas pessoas. Então, ele sendo candidato a deputado estadual, a gente vai estar junto com ele nessa luta, né? E se o partido tomar uma posição vendo outro caminho, eu também estou para ajudar, para contribuir, se por acaso ele for candidato a deputado estadual. Eu já disse isso há algum tempo aqui atrás, Nil, para você, precisa para ser deputado, logicamente, primeira coisa, tem que ter liderança, ter voto. A gente teve 24 mil votos para deputado na região do Pajeú, coisa que eu me orgulho muito, fui majoritário. Qualquer outro sistema, ou sistema distrital ou semidistrital, eu seria deputado. Agora mesmo, se não fosse, tivesse sido candidato a prefeito de Carnaíba, iria ser convocado, porque nós 5 ou 6 deputados saíram, eu hoje estaria como primeiro suplente para exercer o mandato de deputado estadual para defender o povo do Pajeú. Muito me orgulharia, mas eu assumi compromisso com o nosso povo e vou cumprir o meu mandato de prefeito do meu município. Essa é a nossa determinação. Agora, para o futuro, falo, Sebastiana, muito à vontade. Primeiro, se a gente tem o apoio do povo, a gente não dispõe de uma coisa que, infelizmente, nesse país ainda é muito necessário, que é o poder econômico. Eu vi aí, citei exemplos aqui Nil, para você, uma determinada localidade aqui, que eu tive um trabalho lá como médico, exerci o meu papel, tive lá 800 votos como deputado estadual, e chegou um deputado que veio na cidade uma ou duas vezes lá e conseguiu cooptar duas lideranças, ou três ou quatro lideranças, e teve 600 votos. Então isso é um modelo muito injusto para quem não tem poder econômico como eu, que nunca tive, sempre enfrentei os adversários até mais fortes do ponto de vista econômico, mas com apoio do povo. Então eu não vou para esse enfrentamento mais, já disse isso e repito aqui. Meu objetivo é ajudar os companheiros do nosso partido. Agora, digo e repito, só voto em quem votou em mim na eleição passada. Não votou, está fora de cogitação.
A Antônia Maria de Serrote Verde dizendo que o melhor para Carnaíba é mesmo Anchieta, parabenizando. Lucinalva Carvalho, Carnaíba está em boas mãos. Queria que você fosse deputado, mas tinha que voltar para Carnaíba.
Obrigado, Lucinalva.
Essa questão, eu sinceramente não li, Anchieta, na correria. Diz que um blog chegou a noticiar que você teria comentado que iria para a Assembleia, teve isso?
Isso teve uma comemoração lá de Danilo semana passada. E alguém perguntou, e é prefeito ou deputado? Eu disse, não, prefeito, mas alguém entendeu deputado. Aí soltou isso nos blogs. É bom que fica divulgando o nome da gente também, isso aí. Mas não
seria
existiu.
Seria um gesto a rejeição ao gesto desse não teria como mensurar em Carnaíba, né,
Chico? Exatamente. E, logicamente, se a gente pensar do ponto de vista pessoal, Nil Júnior, isso era, com todos esses problemas que enfrentam hoje os prefeitos, e do ponto de vista pessoal, lógico que essa questão do deputado era muito mais... Talvez a gente tivesse mais direcionado, algumas pessoas pensassem, não, vai para ali, para estar na Assembleia, para ter um destaque estadual. Mas o meu compromisso é com o povo de Carnaíba. Nós poderíamos até ter, se por acaso tivéssemos indicado outro nome também, iríamos vencer a eleição, não tenho dúvida que iríamos vencer. Mas houve uma convocação da população para o meu nome. O povo me chamou, o povo me cobrou. Eu avalio isso através de pesquisas. Por isso que eu estou para responder aos anseios desse povo.
O Nildo da Itam pergunta se seu secretariado será escolhido por bagagem política ou o perfil profissional, o mérito, está querendo saber.
Tem que ser as duas coisas, Nildo. Tem que ser as duas coisas, né? A gente tem que trabalhar. E eu trabalhei isso no meu governo, tanto técnico quanto político. Tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Logicamente, se você junta o perfil técnico e o político... melhor ainda, né? E às vezes, quando a gente não tem, a gente tem que fazer as nossas escolhas. E graças a Deus a gente teve bons resultados, né?
Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas para a Anchieta Patriota. Vamos avaliar a Câmara de Vereadores. Ele teve, inclusive, o filho, o Vitor, foi candidato a vereador. Vamos avaliar os números e as perspectivas da Câmara. Responder outras dúvidas dos ouvintes pelo telefone, pela internet, pelo zap. Com a Anchieta Patriota, nosso convidado de hoje. Muito bem, voltamos aqui, vamos para o debate das 10. Antes de voltar, deixa eu só fazer um registro aqui, mandar um beijo bem carinhoso, um abraço para a dona Cícera, que também foi funcionária da nossa querida Rádio Pajeú, e também estivemos hoje reunidos por ela e por todos aqueles que estão vivos e falecidos. Padre Josenildo citou alguns nomes que passaram pela história da emissora, citados pelos voluntários e que representaram todos aqueles que passaram pela Rádio Pajeú, que ao longo de sua história deve ter tido aí mais de 1000 pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, na nossa programação. Beijo para a dona Cícera, por quem também rezamos essa manhã. Bom, voltamos aqui com o debate. Estou aqui recebendo o prefeito eleito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Vamos às questões aqui que estão surgindo. Tem um ouvinte que mandou para mim uma mensagem, né, dizendo, Nil, pergunte à doutora Anchieta sobre a questão de águas, tem alguma perspectiva para o sítio Catolé de Carnaíba. A água lá é muito difícil. Eu vi que esse tema também, inclusive, surgiu no debate. O que é que o senhor diz para os moradores de Catolé e também para a comunidade, para os moradores das áreas rurais que estão vivendo dificuldade? É impossível toda a área rural, né, não, parte dela não está passando dificuldade em nossas cidades. E aí a política hídrica acaba sendo importante, doutor Anchieta.
Essa coisa, como eu falei já anteriormente, né? O objetivo nosso é deixar 100% da nossa população rural de Carnaíba com acesso à água. Tá certo? Esse é o objetivo que eu vou perseguir, já estou perseguindo, tá certo? Já tenho estado junto, autoridades da Secretaria da Agricultura, do estado de Pernambuco, e vamos perseguir isso durante os 4 anos para todo mundo ter o acesso à água. Esse é o objetivo primeiro nosso.
Aqui, muitas mensagens. A Júlia Medeiros, parabenizando a Anchieta pela disposição de fazer sempre o melhor para a população, com coragem, responsabilidade, gestor comprometido com políticas públicas para todos.
Obrigado, Júlia.
Tem ouvinte aqui perguntando, tem a foto, não tem o nome aqui, perguntando se vai ter festa da Vitória.
Sexta-feira de noite, os amigos estão se reunindo aí para fazer uma festinha aí.
Que não é muita banda cara demais.
Não, Juninho Forró Mior, e é de graça no 0800.
E de casa, que é
de casa e bom e de qualidade. Exatamente. Juninho Forró Mior, viu?
Eu fiquei impressionado, com todo respeito, eu sei que é companheiro seu, você vai se furtar de opinar. Mas Adelmo fez uma festa que levou aviões do forró em festa da Vitória. Achei um exagero para a nossa realidade de crise. Agora, cada um com seu cada um. Então lá vai ser Juninho Forró Mió.
Juninho Forró Mió, do 0800. Aí os amigos estão se ajudando aí. E é de qualidade. Tem grande qualidade. Carnaíba tem excelentes bandas.
Aqui, quem mais está falando? Parabéns, Carnaíba merece ter um prefeito do povo para o povo. Tenho orgulho de ser conterrânea daí. Escola de qualidade, saúde e infraestrutura. É a Renata Rejane de Recife. Ela está concluindo Engenharia Civil, estudou em Bitiranga. Olha
Obrigado.
Só que belo exemplo. A Erinalda de Afogados parabeniza a Anchieta pela vitória. Não é de Carnaíba, mas ficava feliz pelos avanços no município e também votou em Anchieta para deputado. Você recebeu muitos votos de felicitações também de Afogados?
Também. A gente tem uma relação muito próxima à população de Afogados aqui, onde residi de 91... até 2004, dezembro de 2004. Foram 13 anos de construção de boas amizades aqui com o povo. E antes que nós já tínhamos, quando já militávamos na política, em 82, né, até 82 aqui também, nas forças populares, dentro da Frente Popular, e a gente tinha sempre uma relação muito próxima aqui com os amigos. O Ednar Charles é da minha época aqui. Ednar foi candidato a vereador em 82 já, quando eu fui candidato a prefeito em Carnaíba, e que faz parte aqui também do corpo da Rádio Pajéu.
Você começou tendo a votação de Ednar e foi subindo. O Ednar disse que agora desistiu, viu, gente? Esse negócio de microfone.
Isso é gozação de Deus, Júnior, viu?
O povo pensa que esse negócio de microfone dá voto. Eu já mandei avisar que não. E os meus amigos não acreditam. Isso não dá voto, não.
É
dá dor de cabeça. Voto é raríssimo aparecer um companheiro que seja bem votado nessa...
Por isso que você nunca entrou, não foi?
Por isso que eu nunca entrei. E parece que a cada experiência de um companheiro é que eu amadureço, que não vou entrar mesmo. Mas falando em voto, que achou da votação da nova Câmara e os nomes indicados? O Júnior Fifa já fazia uma pergunta dos que não conseguiram mandato, mas a Câmara com Neu Daitan, Vitor Patriota, Alex Mendes, Antônio Venâncio, Anchieta Crente, Bandega, não é isso?
Bandega.
Gleibson Martins, Cícero Batista, Antônio Chico, irmão Adilson e o Preguinho. Satisfeito com a Câmara?
A gente sabe que houve uma renovação, de certa forma, lá na Câmara de Vereadores de Carnaíba, mas até o pessoal da oposição aí, como Anchieta Crente e o Preguinho, são pessoas que nós temos um bom relacionamento. Durante os 8 anos do nosso mandato, o Preguinho já tinha sido candidato anteriormente, não tinha conseguido e conseguiu agora, e representa uma parte da população. Da mesma forma que Anchieta Crente também, ele, embora eleito em partido de oposição, e é do partido de oposição, mas ele nunca se dobrou às questões do município, ele sempre se colocou à disposição para aprovar o que era importante para o município. Então eu agradeço, houve essa renovação, de certa forma, eu acho que mais de em torno de 50%, mais ou menos, de quadros que foram renovados, e acho que quadros bastante competentes aí para contribuir durante esses 4 anos com a nossa administração.
Cheta, começa a discussão em torno da mesa diretora. Eu tive aqui o Neudo Daitan, que foi o majoritário, e ele não me, pelo menos a mim, não escondeu que está colocando o nome à disposição para a discussão em torno da presidência e da mesa diretora. Acha que o mandato, a votação que teve, também é uma prerrogativa para isso, vai conversar com os companheiros. O que todo mundo fica querendo saber numa situação como essa é se vai ter alguma ingerência, alguma participação do prefeito nessa discussão. E o senhor que tem um filho lá, que é o Vitor Patriota, que lhe digo já com muita franqueza, antes da eleição já dizia assim, Anchieta vai fazer, vai ser eleito prefeito e vai fazer o filho presidente da Câmara, que era a história do Lailô. O que é que o senhor diz a quem pensou assim?
Veja só, todos 11, são 11 votos na Câmara de Vereadores. Todos eles têm preparo e o direito de aspirar à presidência da Câmara, ou fazer parte da mesa diretora. É, eu acho que aí quem decide são eles. Agora, eu não vou ser hipócrita, e acho que todos, na grande maioria dos prefeitos, dizem que não fazem indicação, que não acompanham isso aí. A gente acompanha, isso é verdade. E eu tive, durante os meus 8 anos, Everaldo, se eu não me engano, e depois Giovanni Adriano, e nós tivemos uma participação. E o que é que a gente quer? Que a Câmara escolha uma pessoa de equilíbrio emocional na relação com as pessoas, né? Que tenha bom trânsito entre os outros companheiros, né? Que tenha um bom trânsito e que conheça também do regimento, tenha uma capacidade de ler um regimento através de assessoria e com isso ajudar a gente a governar. Então eu vejo vários nomes aí, tá certo? Não existe o nome de minha preferência, mas todos estão aptos a ser presidente da Câmara de Vereador de Carnaíba. É um direito de qualquer um dos 11, né? Uhum. E a gente vai contribuir no sentido de ter uma relação boa, a prefeitura, o poder executivo com o poder legislativo, sem a gente querer, como eu nunca quis, ditar normas dentro de uma Câmara de Vereadores. Logicamente, em determinado momento, a gente tinha urgência de um determinado projeto, a gente pedia a urgência para que aquilo tramitasse de forma mais ágil e mais rápida. E eu não tive problema de relacionamento nenhum durante os 8 anos do meu governo. E espero também que não tenha agora nos próximos 4 anos. Mas não existe o nome do Culeito, a gente não está trazendo o nome, mas como você coloca aí o nome de Neudo, o nome de... tem Bandega, tem o Vitor Patriota, tem o Gleibs, todos esses nomes são capazes de dirigir a Câmara de Vereador de Carnaíba. Precisa-se ter a conversa com os seus pares e definir. E a gente, eu não vou dizer que a gente não tem uma intromissão, a gente procura orientar, procura dizer o que é necessário, qual é o perfil que precisa ter um presidente de uma Câmara, que tem que ter bom relacionamento com os seus pares, né? Cícero Batista é outro nome também que colocou o seu nome também à disposição. Então são vários nomes e isso vai em determinado momento se afunilando e ficando um ou outro chegando ao consenso qual é o nome que está mais preparado para contribuir com a nossa administração e contribuir com o povo de Carnaíba. É isso que eu espero.
A votação de Vitor foi dentro do que vocês esperavam ou não?
Dentro do que estava esperado. Vitor é o meu filho e eu avaliava que ele teria em torno de 700 votos, algumas outras pessoas falavam o número, e além da minha postura, que eu tive uma postura, de certa forma, muito equilibrada, no sentido de não estar favorecendo ele, eu pouco andei com ele, eu acho que quase, enquanto que com outros vereadores, eu andava com os vereadores, aí todos são testemunha disso, mas eu acho que Vitor, eu fui uma ou duas vezes em alguma localidade onde se convocava, a população convocava. Tive o máximo de equilíbrio possível, ele obteve esses votos, é fruto do seu trabalho, fruto da sua competência, da relação com as pessoas, é um quadro preparado, do nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, ele tem militância política que já teve no país, no exterior, teve em Cuba, tem sensibilidade com as coisas do nosso povo e é um quadro que pode ajudar bastante, contribuir bastante na administração. Agora ele está fazendo o caminho dele.
Muito bem. A Mari Leusa, do Jornal Expresso, aproveita a oportunidade para parabenizar a doutora Anchieta. Carnaíba não poderia ter feito escolha melhor, está dizendo ela. Mário Martins, parabeniza a Anchieta pela vitória. Carnaíba está em boas mãos. Só quer saber, no seu caso, caso Lula seja candidato em 2018 e o PSB fique contra, como vai ficar a Anchieta Patriota? Vai ficar com o coração dividido?
Olha, veja só, eu já disse que Lula ainda representa muito o povo brasileiro, né? Representa muito o povo brasileiro e eu falo a todo momento que eu devo muito à nossa administração, nunca neguei. Logicamente, 2018 ainda está muito longe, nosso amigo Mário Martins, né? Está muito longe para a gente definir. O nosso partido deve ter candidato a presidente da República, como eu fiquei com Eduardo e depois com Marina, né, a gente tendo essa perspectiva, essa discussão, é uma coisa. Agora, no segundo turno, é outra coisa, né? E vamos ver o quadro, que está muito distante aí em política, 2 anos é muita coisa.
Muito bem. Nil mora em Afogados, mas torci por Anchieta em Carnaíba. Bernadette, aqui, parabéns, Anchieta. Fiquei muito feliz por nossa amada Carnaíba. Também por Afogados e Surubim, está dizendo aqui.
Obrigado. Foi a Regina lá em Surubim.
Sinérgia de Carnaíba, quero parabenizar a Anchieta Patriota por sua vitória merecida. Receba o carinho de toda a família Lima. Obrigado. Estamos com você sempre, pode ter certeza. Somos filhos de Carnaíba e você é nosso papai. Já teve essa música do papai também, foi só uma
não,
febre.
Não teve.
Jonas, parabéns a Anchieta pela grande vitória e quer saber o que é que se faz, palavras dele, para se dar uma lapada dessas. Do ponto de vista matemático, é uma expressão que se usa por aqui quando se tem uma vitória maiúscula, né?
É trabalho, né, Jonas? Trabalho, trabalho e trabalho, é isso que a gente sempre acreditou, é fazer as coisas por o povo, principalmente os que precisam de governo, né? E isso sempre foi a minha luta, a minha história é essa, e quem trabalhar contrário não vai ter sucesso.
Mais questões aqui surgindo. A Maria Maia, parabeniza Anchieta por tudo que já fez, Maria, e pelo que vai fazer por nosso povo. Arthur Santana, Carnaíba merece o melhor Anchieta, está parabenizando também.
Obrigado, Arthur.
Quem mais aqui? Aqui é o ouvinte que já falou, mais mensagem chegando. Sandro Pereira, Anchieta já está preparando. O Sandro aqui de Afogados quer saber, você já estaria preparando o filho para a majoritária, tem isso?
Não, não tem não. Ele que está, ele que vai seguir o seu caminho e cada um constrói o seu caminho, né? Como diz o Almir Sater na sua Tocando em Frente, né? Cada um é capaz de construir o seu caminho e isso cada pessoa faz o seu caminho. Se ele fizer por merecer, o povo vai reconhecer. Se não o fizer, o povo também diz.
Falando do PGU, qual a eleição? Você teve alguma decepção no PGU? Qual a surpresa positiva? O PSB teve, mais uma vez, a hegemonia com 9 prefeitos.
9, né? A surpresa, mas a gente já tinha perspectiva, essa mudança em Guaraci. Eu acompanhava, quando na Casa Civil, algumas pesquisas que eram realizadas e tanto o Dr. Pedro, como o Albérico e o De Solis, eu tinha uma pesquisa aí, acho, no mês de abril, mais ou menos, ou maio, e por o que o Instituto Exata fez, e essa pesquisa mostrava que tinha uma pequena diferença para o prefeito. E eu conversei com todos dois e eu disse para todos dois, vocês, qualquer um dos dois pode vencer essa eleição, se caminhar direitinho a campanha. E depois houve o problema, o Dr. Pedro seria o candidato, não foi candidato, apoiou o Zainha e o Zainha deu continuidade e teve uma grande vitória aqui em Guaraci. E São José do Egito a gente já tinha mais ou menos aquele quadro de análise, né? Nós tínhamos sempre esse quadro. Flores também estava mais ou menos delimitado aquele resultado, teve Marconi até com a diferença superior, depois foi se achatando, mas minha previsão, eu dizia para o pessoal, a gente elege no mínimo 7 prefeitos no Pajeú, nós elegeríamos 7, um resultado intermediário 8 bom e ótimo 9, e foram 9 do PSB aqui no Pajeú, acho que é a região que mais elegeu prefeitos do PSB.
Bom, e falando a respeito da perspectiva de que os socialistas mais experientes ajudem aqui, ou prefeitos de primeiro mandato, aqueles com menor experiência, isso está se desenhando também?
Também. O partido quer ficar junto, né? Ficar junto desses prefeitos e vai montar uma estrutura para isso. A gente teve uma das maiores vitórias na história, né? Foram 69 até o momento, tendo perspectiva de mais 2 eleições em Olinda e Recife, no Geraldo e Antônio Campos, faríamos 71. Nem na época de Eduardo foram 50 e poucos, 57 prefeitos dessa última vez. Em 2004 fomos apenas 13 prefeitos eleitos do PSB. Então o partido vai trabalhar no sentido de construir e mostrar uma linha do partido que a gente tem a nível nacional, da preocupação da educação com a saúde, principalmente esses 2 pontos que A gente precisa investir muito, a gente sabe que só muda a vida das pessoas através da educação, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí fico com muita tristeza quando vejo aí essa tentativa de limitação de recursos por parte do governo federal, principalmente na educação e na saúde. A gente tem que lutar por mais recursos e precisa a gente juntar todas as forças para a gente fazer esse enfrentamento.
Bom, eu estive acompanhando esses últimos meses em Carnaíba e algumas questões, inclusive, foram centro do debate. Uma delas ligada à regularização de algumas casas populares lá, de um conjunto habitacional. O que aconteceu lá e o que é que o senhor vai fazer para resolver?
A gente tem lá em Carnaíba Velha, é uma obra da SEAB, do governo do estado, né, que foi iniciada e não terminada. Foi feito um novo processo licitatório, isso quem executa todas essas obras foram executadas com exceção, não, todas elas foram executadas através da SEAB, não teve o município doou o terreno, mas não teve a participação direta do município, e essa obra está inacabada, é uma em Carnaíba Velha, né? E a gente vai trabalhar no sentido, eu tive conhecimento durante a campanha que já tinha sido licitada e que tinha uma empresa que viria terminar aquela obra. E a gente precisa estruturar, melhorar calçamento, saneamento, em áreas onde foram construídas no meu governo, mas não foi feito ainda calçamento, e a gente precisa atender a essa população.
Uma experiência que me parece foi uma das mais exitosas e das maiores sacadas, inclusive de um prefeito socialista, foi a história da usina de asfalto que Patriota implantou aqui, e parece que deu frutos. Madalena copiou em Arco Verde, inclusive ele orientou que isso fosse feito lá, e foi feito, e foi uma das coisas que andaram bem aqui. Carnaíba pode pensar numa alternativa similar?
Pode pensar, e acho até desnecessário a gente trabalhar comprando outra máquina. Primeiro, acho que pode ser feito parcerias, uhum. Né, Nil? Pode ser feitas parcerias com através de convênio entre dois municípios para a gente fazer. Eu, esses dias, pensava, eu vou dar uma observada, uma olhada aí nessas obras que Patriota fez aqui com essa pavimentação granítica. E a gente tem que ver o custo, ele já me falou, um custo bastante inferior, e a gente verificar se tem viabilidade. Essas parcerias são necessárias, porque muitas vezes você comprar uma máquina, a gente pensa o quê? Comprar uma máquina perfuratriz para o município, um custo elevadíssimo, para depois ficar apenas em um município ocioso. Sim, Pajeú tem um, inclusive, já atuou agora lá em Carnaíba, em todos os municípios do Pajeú, né? Já tem essa máquina que faz parceria com o município e realiza isso a um custo bem inferior, né?
Algumas áreas de Carnaíba nesse período mais recente reclamaram muito problema de saneamento. Parece que tem alguns gargalos, Carnaíba Velha, Ibitiranga e outras áreas também. O que é que o prefeito pensa em relação
Carnaíba a isso? Carnaíba Velha tem, inclusive, uma obra que foi iniciada no meu governo, essa obra não foi terminada, por conta de prestação de contas, isso através do órgão na FUNASA, mas esse recurso, a parcela de 430 mil, foi depositado há cerca de 60 dias. A firma que estava realizando lá renunciou àquela obra e já, não sei se já confirmou-se, mas outra empresa estava para terminar aquela obra. Uma obra que a gente deixou, inclusive, o local da Lagoa, compramos no nosso governo e deixamos lá para ser terminada. Só que houve uma burocracia, uma dificuldade de liberação por parte da FUNASA dos últimos recursos, e o que me falaram é que tinha 430 mil depositado em conta para terminar aquela obra. Também já estamos lá, tem um bairro ali, a Bela Vista, Nil Júnior, ali por trás daquele posto Nossa Senhora Aparecida, né? Bastante populoso, muita gente ali de Quixaba, de Flores, que está residindo ali. Eu acho que ali já tem mais de 400 residências. Então, a gente já mirou aquilo ali de fazer o saneamento. É uma área que, do ponto de vista da topografia, já está praticamente terminado. O secretário de obras, Oséias, falava isso. E a gente vai priorizar aquela área ali, como outras de Carnaíba, essa de Carnaíba Velha, essa de Bitiranga, da mesma forma que não foi no meu governo, foi no passado, e está jogando aqueles dejetos ali no riacho de Bitiranga. E a gente tem que tomar atitude no sentido de preservar os nossos rios e riachos. É um custo ainda muito elevado que se tem, mas que cada...
Aliás, conjunta com Afogados e Carro de Alto Vermelho ou não precisa?
Não, eu acho que ali praticamente é somente só ali Ibitiranga mesmo, mas precisa todo mundo trabalhar, e Patriota com certeza vai trabalhar nessa questão lá do Alto Vermelho. Então a gente precisa saber que um real que investe em saneamento, você economiza 3, 4 reais na saúde da população. Tem que ter investimentos e muito para ser feito aí nessa área de saneamento.
Muito bem. Tem uma questão que me incomoda, Anchieta, quando eu vou para Carnaíba ou quando eu passo para...
Fala lá para ver se a gente resolve.
Eu vou dizer agora. É aquele prédio velho daquele...
Do hospital.
Daquele antigo hospital. Ah, o que você pensa ali? Derrubar? Tem,
nós tínhamos um
tem
problema
alicerce
aí.
Ainda?
Não, tem não, tem não. Aquela obra, do ponto de vista da engenharia e também do tribunal condenada. Aqui não se aproveita nada. A nossa ideia ali é que a gente possa fazer alguma coisa lá, tipo...
Academia da Saúde, não?
Não, não. A academia tem outra bem próxima ali na Getirana. Aproveitar de alguma forma, não sei se com a área de trabalhando com uma pequena indústria para as pessoas carentes utilizarem, ou pensamos também numa rodoviária, também já foi pensado ali naquele espaço, que é um espaço próximo ali, para evitar que os ônibus entrem lá em Carnaíba e com dificuldade, às vezes até de andar na cidade. Então tem essa perspectiva. Inclusive até tentei em um determinado momento um contato com o pessoal de empresa de ônibus, que eles iriam fazer uma parceria já no final do nosso governo, onde eles iriam investir uma parte e um município outro. Então acho que seria ali para a gente reaproveitar. Agora precisamos destravar a questão do Tribunal de Contas da União, que ele tinha um impedimento a gente derrubar, mas parece que agora já está autorizado aquilo ali. E também não serve de nada aquela estrutura ali para se manter ela em pé. Isso já na época, não era nem vereador, foi feito um trabalho investigativo onde aquela estrutura não tinha condições de ser mantida.
Essa do terminal rodoviário é uma perspectiva interessante, né? Carnaíba, assim como outras cidades, tem rodoviária na área urbana, é algo muito complicado, né? Não há dúvida disso. Bom, muita gente ainda aqui parabenizando. A Janice não podia deixar de parabenizar, né?
Minha amiga Janice.
Sua conterrânea. O Gabriel e Hélio Filhos de Siriaco parabenizam.
Gente boa, um abraço, Gabriel.
Vão ser um grande prefeito. Tem alguém dizendo aqui que as crianças se envolveram muito em sua campanha. É verdade isso?
Verdade, verdade. A gente sempre teve esse envolvimento da meninada, né? A gente tinha uma relação muito forte. Eu, durante os 8 anos do governo, eu tirava quase que semanalmente um dia para visitar escolas, as escolas do município. E vou continuar fazendo isso. Isso é muito importante, a gente ver como é que está a situação da escola e aproxima o gestor das crianças, que serão, já são o presente momento e no futuro vão gerir nossa cidade. Carnaíba tem perspectivas extraordinárias com a mudança na questão da educação, os avanços que tivemos na educação. Hoje nós temos ali no Recife, eu acho que uns 60 ou 70 jovens meninos estudando, não somente no Recife, mas Serra Talhada, Garanhuns. Nós criamos casa de estudante no Recife. Em Serra Talhada, se não me falha a memória, chegamos a ter 3 casas alugadas lá para os estudantes de Carnaíba. Hoje não tem esse quantitativo, mas ainda tem, me parece que uma. Então, perspectiva de futuro de outras gerações que vão vir aí mais capacitada, mais preparada para o dia a dia da luta do povo, esses meninos, essas meninas de Carnaíba estão sendo preparados para isso. São quadros gestores extraordinários. Já tivemos agora muitos deles envolvidos na nossa campanha e que no futuro eles vão gerir os destinos da nossa terra.
Bom, Anchieta Patriota, eu quero agradecer muito sua presença aqui nessa série com eleitos da região. Mais uma vez, lhe parabenizar pela eleição, dizer que a Rádio Pajeú vai estar acompanhando, como tem feito em todas as cidades da região, né? Obviamente, como enobrecendo as ações positivas, também sendo ponte da comunidade para aquilo que precisa ser melhorado, e nos colocamos à inteira disposição. Parabéns, e sua mensagem final aí à população.
Agradecer ao povo da minha terra, também o apoio que outras pessoas de outros municípios nos deram isso aí, e agradecer a você aqui na Rádio Pajeú. Sempre tivemos, durante 8 anos, uma excelente relação com essa emissora, e uma emissora que leva a educação, como preconizava o nosso bispo Dom Francisco, né? Educação, a Rádio de Educação Popular, essa sempre foi sua preocupação, essa linha de atuação de vocês no sentido de defender os interesses da nossa população. Muito obrigado mais uma vez a vocês e a todo o povo da Pajeú e parabenizar vocês por um momento que vocês vivem.
Obrigado, Anchieta. Foi o nosso convidado, o Aldo está rápido, que só um pré-acapado. Ele já mandou o resumo do texto aqui da conversa de Anchieta para as assessorias de imprensa, dizendo o que é que você falou no debate.
Muito obrigado. Isso é um auxiliar 0800. Obrigado, Aldo. Continue assim.
Acabou o debate.